Está a começar mais um programa a 7 dias da informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira, comentário de análise Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes que estão em Angola e aqueles também que residem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
O investigador britânico Justin Pearce considerou à luz que a empresária Isabel dos Santos dificilmente vai a julgamento em Luanda, porque vai evitar entrar em qualquer país que tenha acordo de extradição com Angola. Ela claramente tem acesso a excelentes advogados e acho que vai ser muito cuidadosa e não entrar em qualquer país com o qual Angola tenha um acordo de extradição, disse o académico, vincando que o problema põe-se também do lado de Angola. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República enviou um pedido de cooperação judicial a Portugal para notificar a empresária angolana e outros três arguidos portugueses da condição de arguidos no processo de crime aberto por suspeitas de desvio de fundos, branqueamento, falsificação de documentos e abuso de poder. Também a empresária angolana Isabel dos Santos revelou esta segunda-feira que vai avançar com ações em tribunal contra o consórcio de jornalistas que divulgou a investigação Luanda Leaks, reafirmando a origem lícita dos investimentos que fez em Portugal. Refuto as alegações infundadas e falsas afirmações e informo que deram início às diligências para as ações legais contra a ICIG, Consórcio Internacional do Jornalismo de Investigação, e parceiros da ICIG, as quais serão conduzidas pela empresa internacional de advogados Silence Partners, revelou em comunicado enviado à agência Lusa Isabel dos Santos, mas parcialmente detida pelo marido de Isabel dos Santos, síndica do Colo, a joalheira suíça de Grisogono, declarou esta quarta-feira a falência, detida por acumular de dívidas e por não ter surgido um comprador. A decisão, que é conhecida na esteira de notícias sobre a investigação Luanda Leaks, vai ser comunicada nas próximas horas aos trabalhadores. Recordo-se que na última semana o Procurador-Geral de Angola, Hélder Pitagoj, revelou em entrevista à agência Lusa que a joalheira suíça se encontrava sob a lupa de investigações judiciais em Angola, designadamente o financiamento da Arsodium, diamantífera estatal, com o equivalente a 180 milhões de euros, com vista à aquisição de Gris Sogono. Carlos, o que é que nós estamos aqui a falar?
Bem, este nosso tema, estamos a reportar uma resenha, um resumo de alguns acontecimentos mais atualizados e pontuais. Não é de admirar que a Isabel dos Santos, que tem dinheiro e consegue contratar os melhores escritórios de advogados do mundo para, efetivamente, a defender do único país que tem processo social contra ela e contra o marido e outras pessoas singulares e coletivas que foram denunciadas pelo Luanda Leaks, e que passa a defesa e ao contra-ataque também. Por isso é natural que isso esteja a acontecer. Também, no caso da joalheria que entrou em falência e despediu 65 trabalhadores, também era previsível, porque sendo o Estado angolano que entra nesse negócio pela mão do marido de Isabel dos Santos, não estaria disposto a injetar mais dinheiro do que aquilo que foi pseudamente, ilicitamente retirado de Angola. Por conseguinte, temos aqui um conjunto de informações no nosso tema que se traduz de que estamos num processo judicial e que, naturalmente, se alguma dessas pessoas tem nacionalidade portuguesa e encontram-se em Portugal, cartas rogatórias entregues pelo Procurador-Geral da República de Angola, seja executado pela Justiça Portuguesa, que irá ouvir essas pessoas e depois logo verá se vai abrir ou não processos judiciais. Chamando a atenção de um facto que, embora não esteja no nosso tema, mas que está ligado ao ECA, Rui Pinto, que está, como se sabe, preso e acusado, preso na Polícia Judiciária, a aguardar, digamos, julgamento, por isso é uma prisão preventiva, mas de vez em quando ele consegue fazer twitters, não se sabe como é que isso acontece estando preso, mas esse é outro assunto. Tudo aquilo que ele entregou a este consórcio de jornalistas, por exemplo, no caso de Portugal, em Angola será a mesma coisa, mas em Angola também é um processo judicial inicial e realmente já lançado, vai procurar e portanto fica certo para fazer buscas e encontrar os originais dos documentos. Em Portugal a legislação penal dá como nulas todas as provas que são indevidamente recolhidas. Por isso, se considerarem que as provas que foram apresentadas pelo Rui Pinto ao consórcio de jornalistas foram recolhidas ilicitamente, não é? Cometeu um crime de invasão à privacidade, caixas de correio de escritórios de advogados, por exemplo, que em alguns casos são mencionados, isso será nulo, não é? Por isso, muita coisa ainda vai acontecer e que poderá ser uma ajuda legal, digamos assim, que Isabel dos Santos, através dos seus advogados, saberá utilizar em momento próprio.
Carlos, como é possível que, por exemplo, este denunciante consiga, digamos, invadir a privacidade de Isabel dos Santos no lugar onde está, por um lado, e por outro lado temos a Isabel dos Santos a apontar o dedo ao governo de Terra, invadido os seus ficheiros, digamos, documentos arquivados nos seus computadores em Lisboa.
Digamos que na situação atual, o aspecto do Rui Pinto não consegue fazer mais invasão em lado nenhum. O que a Polícia Judiciária e o Ministério Público Português vêm agora dizer é que, por altura da prisão preventiva, conseguiram verificar em algumas pens, discos rígidos, ficheiros ligados ao Wandalix, não é? Que depois o próprio hacker confirmou. Por isso, neste momento, isso não está a ser feito, não é? Ele é que de vez em quando vai fazendo uns twitters, houve vigílias, por exemplo, a doutora Ana Gomes, que é uma defensora do hacker, mas aqui, Rui Pinto, mas é que em Portugal não há um estatuto de denunciante. Digamos que há uma diretiva europeia, mas que até nem vai contemplar a situação particular do Rui Pinto, porque essa diretiva europeia, até há duas diretivas, mas aquilo que a senhora ministra da Justiça Portuguesa, Van Dunen, diz que até ao fim do ano, no decorrer do ano 2020, a legislação portuguesa vai incorporar, tem que incorporar, tem um prazo até 2021 para fazer essa diretiva. Para os nossos ouvintes entenderem, é, por exemplo, alguém que trabalha numa empresa e descobre que essa empresa comete situações ilícitas, criminosas, atos de corrupção ou até de branqueamento de capitais, E então, enquanto o trabalhador vai denunciar essa situação, que não é o caso de alguém que é um terceiro, que é exterior, que está num determinado país e por meios informáticos, sem autorização de ninguém, sem ter uma relação direta com determinadas entidades, viola a privacidade entrando nos correios eletrónicos, nas caixas de correio eletrónico, violando os computadores, enfim, fazendo 30 por uma linha, como se costuma dizer. O Futebol Leaks, que foi outro escândalo que surgiu no futebol português, com e-mails de um lado para o outro, do Benfica e do Sporting e do Porto e por aí fora, também ajudou as autoridades, por exemplo, espanholas, a conseguir que Ronaldo e Mourinho e outros jogadores pagassem ao fisco as finanças espanholas somas avultadas, condenações com penas suspensas, e foram buscar essa informação ao Futebol Leaks, criado pelo ex-taker Rui Pinto. Por
Carlos,
isso que a legislação aí permite, no caso da legislação portuguesa, não há o estatuto de denunciante.
Carlos, dá-se a hipótese de poder vir a haver uma espécie de uma resolução política entre os camaradas, os marimbondos vis-à-vis a elite de João Lourenço? Primeiro. Segundo, esta é. Bom, dá a impressão que há quem tem dinheiro e há quem tem poder. E no meio de tudo isso haverá sempre um acordo final. Pode haver.
Pode haver, e se calhar vai ser essa a solução. Se os nossos ouvintes estão atentos aos nossos programas, e essa questão que agora foi colocada, as duas questões que foram agora colocadas, mais atentos vão ficar agora em relação à resposta. Vamos começar por analisar a oposição política que nós temos. Conhecemos a tomada de posição do novo presidente da UNITA, o engenheiro Adalberto Costa Júnior, que ainda há poucos dias falava numa frente patriótica, e seria patriótico aquele que fizer um esforço coletivo, não pondo de parte camarada algum. Seria com os camaradas e a sociedade civil, o cidadão normal, que patrioticamente conseguisse arranjar uma situação de combate da corrupção, da estabilidade económica e social do país, aquilo que ele chamou uma frente patriótica. Pegando na situação interiormente dentro do MPLA, que é sabido e é conhecido e está a criar alguma instabilidade social em Luanda, que é notório, as pessoas estão com algum receio, enfim, já há alguns anos que não se sentia esse sentimento social, e o próprio Presidente da República e os serviços de inteligência estão com alguma dificuldade de orientação em termos de como neutralizar ou descansar a própria população de que não vai haver nenhum conflito armado, nem nenhuma dificuldade que afeta a paz social vigente. Por isso, tudo isso leva-nos a analisar e refletir e analisar a situação. Então podemos emitir uma opinião aos nossos ouvintes de que tudo aquilo que do Luanda Leaks e tudo aquilo que está a vir, ainda vai, há de vir alguma coisa, porque o último Twitter deste aí, Rui Pinto, que ao fim e ao cabo, reconhecidamente, quer por ele, quer pelo consórcio de jornalistas, já confirmaram que foi ele que facultou os tais 715 mil ficheiros sobre isto, que há muito a dizer ainda sobre o assunto da Escom, da Biacom, do BESA, por ele citado no último Twitter que se conhece, foi hoje, por volta das 5 da madrugada, que ele emitiu isso. Por isso vai nos levar de que a outra questão que foi colocada, nós temos uma Isabel dos Santos que tem muito dinheiro, como sabemos, não é? A tal mulher mais rica da África, com uma fortuna avaliada há 2 ou 3 anos atrás pela Forbes de 2 bilhões e 500 mil dólares. Temos uma Isabel dos Santos com dinheiro, que pensava que tinha algum poder, podia confrontar o governo angolano quando quisesse e como pudesse, mas chegou à conclusão de que com o seu passaporte russo e se ficar localizada, conforme conselho dos seus advogados, numa área geográfica russa ou pouco mais, coberta com essa imunidade que o Estado angolano não lhe consegue capturar, nem com mandados judiciais, nem nada disso, ela concluiu que não é do interesse dela essa perda de poder, se alguma vez teve algum, mas essa perda de mobilidade internacional. Perdeu-a, não é? Por outro lado, temos um Estado angolano, um Presidente da República, João Lourenço, que está a querer fazer um combate à corrupção, tem essa ideia, tem essa passa, essa convicção à nação, em termos internos e também internacionalmente, até forma como cativar os investidores internacionais que agora não estão a pensar em investir em Angola enquanto esta situação, nos olhos deles, não for resolvida. Por isso temos este Presidente da República que está ávido em mostrar que é realmente um combatente à corrupção e ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, essa coisa toda. Por isso, ele tem todo o interesse de mostrar que é um combatente dessa situação e, com isso, fazer um acordo. Peço desculpa. Por isso, nesse acordo, será feito entre o Estado angolano e Isabel dos Santos, em que a Isabel dos Santos irá devolver um valor a ser acordado com os advogados dela e o Estado angolano, valor esse que o povo vai aplaudir, vai ficar contente, porque vê o dinheiro a ser recuperado pelo presidente João Lourenço. Por sua vez, o próprio MPLA consegue, de alguma maneira, limpar a sua má imagem naquela roubalheira na época de Eduardo Santos, com a recuperação desses valores. Quando é que esse acordo pode ser feito ou quando vai ser feito? Terá que ser antes das eleições gerais, que será em 2022. Por isso, não se sabe se vai demorar meses, se vai demorar um ano. Mas certeza que não vamos ver prisões, não vamos ver capturas de mandados internacionais da Isabel dos Santos e de outros. Isto, obviamente, porque satisfaz ambas as partes, vai ser resolvido pelo um acordo entre essas partes e, de alguma forma, resolve-se este problema.
As perspectivas para a inflação em Angola mantêm-se negativas nos próximos meses, estimando que chegue aos 24% no final de 2020, segundo o Gabinete de Estudos Económicos do Banco Fomento Angola, BFA. A nota informativa a que a Lusa teve acesso refere que a inflação homóloga, que foi de 16,9% em dezembro, deverá isso ir subindo gradualmente em resultado dos efeitos desafasados da significativa depreciação em outubro, devendo a chegar perto dos 24% no final de 2020. Em resultado disso, a política monetária deverá manter-se restritiva, servindo igualmente para conferir a estabilidade ao mercado cambial. O Banco Nacional de Angola, a BNA, continua a manter um equilíbrio delicado entre a política cambial e a política monetária, sendo que as atuais perspectivas para a inflação nos próximos meses são negativas, não dando margem para qualquer alívio, diz a nota. O documento adianta ainda que as atuais ferramentas são adequadas para lidar com a questão da liquidez, com o BNA a regular a acedência de liquidez ao mercado considera necessário para um normal funcionamento do mesmo. Se as perspectivas se agravarem, as mudanças deverão ocorrer ao nível das reservas obrigatórias, mas tal não parece provável para já. Na segunda-feira, após a reunião do Comitê de Política Monetária, o BNA decidiu manter inalterados os vários instrumentos de política monetária com a taxa de juros nos 15,5%, e o coeficiente de reservas obrigatórias em moeda nacional nos 22%, sendo 15% para a moeda estrangeira. Uma decisão consistente com a atuação recente do BNA ao manter uma política monetária restritiva, acompanhando a pausa nas descidas da taxa de referência por ferramentas mais diretas e eficazes de restrição da liquidez. Novamente, Carlos, o que é que nós estamos aqui a falar?
Poderemos ligar isto até à situação do acordo entre Estados Unidos e a China no que diz respeito à situação da produção petrolífera mundial, neste caso entre esses dois colossos, e veja-se que a China importa 20% e tal, 24% à volta disso, de petróleo angolano, e por isso as receitas petrolíferas provenientes desses acordos podem baixar, e isso será uma má notícia a juntar ao tema que acabamos de abordar. Para o cidadão, para as famílias angolanas, isto é uma má notícia. O próprio BNA confirmou, não é só o estudo do BFA, mas também que realmente é complicado ter o FMI a obrigar a consolidação de contas a nível do Orçamento Geral de Estado, como sabemos, em que mais de metade é para pagar dívidas, manter uma economia, uma macroeconomia que não depende já da exoneração do ministro, como já foi feito agora recentemente com o novo ministro da Economia, que a novidade que quis trazer é tem que haver um alinhamento entre o Banco de Desenvolvimento de Angola e a política de desenvolvimento, o Programa de Desenvolvimento Nacional do Executivo, não é? Ou seja, pôr efetivamente a banca ao serviço dos empresários, dos agentes económicos com o crédito. Mas isto tem muito a ver com as divisas. Divisas essas, como nós sabemos, ventra pela venda do petróleo angolano, e depois saber qual a quantidade de divisas que o BNA tem que dosear com a banca comercial para chegar a dinamizar a economia. E é por aí que as coisas começam a falhar, porque as políticas macroeconómicas que têm a ver com o controlo da inflação também tem a ver com a política monetária, que por sua vez tem a ver também com a desvalorização constante do kwanza em relação às principais divisas dólar e euro, e que provoca o aumento dos preços. Por isso já se aponta para uma inflação de 24%, projetada, como é evidente. E isto complica-se porque a produção nacional não acompanha a satisfação das necessidades básicas das compras da população no mercado, a cesta básica, por exemplo, e obriga ainda a importação. Cada vez que um contentor chega a Angola, vem com um preço superior. É pago em divisas que custa mais caro pagar. Por isso, isto para os nossos ouvintes e para nós próprios, projetávamos o ano passado que estas coisas iam ser difíceis, mas estão a ser demasiadamente difíceis para a sociedade, para a população, um empobrecimento rápido de quem já é pobre, não é? Por isso a extrema pobreza está a crescer, a olhos vistos, e não se vislumbra, mesmo com mudanças do Ministro da Economia, que possa fazer milagres. Se os milagres existem, não estão a existir para o lado do Palácio Presidencial, nem no Kremlin, onde o MPLA está instalado com os seus comitês de especialidade e onde o presidente do MPLA e presidente da República, titulado do Poder Executivo, vai buscar os seus auxiliares, quer para ministros, quer para secretários de Estado. E não tem grande margem de manobra, porque o próprio FMI está a controlar o Orçamento Geral do Estado, como se sabe.
Carlos, digamos, quer dizer, que imagem é que esse tipo de relatório oferece a uns potenciais investidores nacionais e estrangeiros? Primeiro. E segundo, as questões de eleições, tanto autárquicas e presidenciais, afugentam a possibilidade dos investidores apostarem, investidores estrangeiros e nacionais novamente, apostarem na economia angolana?
Bem, começando pela última, as autarquias, o investidor internacional não está muito virado por uma preocupação se vai ou não haver eleições autárquicas em Angola. Agora, o que nós sabemos é que não há dinheiro para as fazer. Agora, como é que a oposição vai andar a negociar com o executivo essa situação? Estamos para ver. Na primeira questão, para os investidores, eu até acho que já são poucos os investidores internacionais que se preocupam em ler os relatórios que vêm de Angola. O desinteresse é de tal ordem que eles já nem querem saber de relatório nenhum. Mas se tiverem a oportunidade de verem este tipo de relatórios, se consultarem as suas embaixadas em Luanda e pedirem relatórios suplementares para completarem as informações que lhes cheguem. Como foi dito, ninguém neste momento está, e quando se diz ninguém, não quer dizer que não haja um caso ou outro. O ninguém tem a ver mais com a tal diplomacia económica que foi uma grande derrota até agora do presidente João Lourenço, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Realmente a diplomacia económica que foi gizada, que foi programada, falhou redondamente. Não sabemos se. Acho que o presidente João Lourenço está a levar uma teimosia até os extremos. É um general, não é propriamente um grande político, um grande estratega, um grande planificador da economia, por isso peca por aí. E essa é a crítica principal que se faz no mundo dos negócios internacionais, que efetivamente acham a figura do Presidente João Lourenço muito simpática, muito cativante, mas depois, no fim dos almoços, dos jantares e das saudações com champanhe, não há iniciativa mesmo importante que é necessária para a recuperação. E como já dissemos no último programa, com 5 ou 6 anos de recessão, mesmo que haja um crescimento da economia de 1,5%, projetado pela ONU, não vai ser aí que vai haver a grande diferença. Por isso, nestes casos, é aquilo que se diz popularmente: Angola está em maus lençóis com a má governação que o João Lourenço tem feito.
O Tribunal de Contas angolano está a auditar as contas da direção do cofre de previdência do pessoal da Polícia Nacional, CPPPN angolano, mergulhado em elevadas dívidas que levaram a hipoteca do seu património. Na sua intervenção, o também superintendente-chefe da Polícia angolana considerou que a gestão cessante deixou a instituição completamente endividada, com os cofres vazios e numa situação dramática e catastrófica. Segundo o dirigente, que aponta uma nova era para o CPPPN, com abertura próxima e serviços associados com divisas, a nova gestão reestruturou já o quadro orgânico e pessoal e dinamizou o processo da pensão, da reforma complementar e subsídios.
Pois, só nos faltava esta notícia de que até os cofres da Previdência e da Polícia foram arrombados, foram investimentos mal feitos, são créditos que a banca agora quer cobrar e que foram fornecidos, e por isso estão em maus lençóis. Voltamos aos maus lençóis, não é? E o Tribunal de Contas exatamente vai ter que analisar isso muito bem com as autoridades policiais e com esta nova direção, como indica o programa. Vem encontrar um cofre vazio quando pensava que as direções da Polícia Nacional anterior estavam a cuidar das suas reformas no futuro. Também no presente vai ser complicado, e que vem como tema no nosso programa, como indicador que isto é transversal à nossa sociedade e à nossa economia. Não é os setores só de produção, não é só o problema das contas públicas, mas também até o cofre da polícia ficou sem dinheiro. E pronto, é um riso amarelo que nós temos perante esta situação, e que realmente deitamos as mãos à cabeça, e até na polícia, pois é, até no, na, como se costuma dizer popularmente, até no pano mais branco cai a nódoa. Agora vai-se ver quem foram os responsáveis disso. Será que se vai? Bem, caberá ao Tribunal de Contas, à Inspeção-Geral do Estado, se calhar, apurar no, quando quiserem, que responsabilidade sobre esse assunto. Mas entretanto está a banca em cima, com as contas congeladas a favor deles, e que realmente vai criar transtornos aos reformados e pensionistas policiais, da Polícia Nacional de Angola.
Mas, Carlos, até que ponto é que essa situação poderá comprometer a nossa estabilidade social?
Bem, isso é uma questão de perguntar até que ponto é que isso pode desequilibrar a própria polícia, não é? Não está em causa a eficiência, os dinheiros para o seu funcionamento, está em causa sim é o seu futuro, quando forem para a reforma, o que é que se vai passar. É mais um buraco que o João Lourenço vai ter que arranjar alguém para tapar, ou uma comissão de investigação, não sei, será. Isto dentro da polícia, pronto, que seja a própria polícia a tratar de investigar a polícia. Pouco mais há a dizer neste momento perante as informações que temos.
A consultora Economist Intelligence Unit considerou que a revisão da pauta aduaneira de Angola deve beneficiar os setores locais da construção e da manufatura, mas as tarifas não aduaneiras impedem melhorias mais expressivas. Os custos de importação mais baixos devem ajudar a estimular os setores de construção e da manufatura, que estagnaram devido à fraca economia, resultando num enfraquecimento do Kwanza e numa falta de moeda estrangeira, tornando o pagamento nos estrangeiros difíceis. Escrevem os analistas num comentário à alteração da pauta aduaneira que entraram em vigor em 29 de dezembro. No comentário enviado aos investidores pela equipa de analistas da revista britânica The Economist e que a Lusa teve acesso, lê-se que a existência de muitas barreiras nas não tarifárias, como os cortes de energia, a excessiva burocracia, a corrupção endémica e a falta de mão de obra qualificada, vai precisar de ser resolvida para serem dados passos tangíveis de melhoria que ajudem o ambiente empresarial e aumentem a confiança dos investidores.
Pois, o que este mais um relatório, não é? Vem dizer é que na diplomacia económica, nos encontros internacionais que João Lourenço fez com a sua equipa, sempre um dos documentos que valorizavam era exatamente a pauta aduaneira, que foi revista e que tinha valores que efetivamente iriam agradar ao investidor internacional, que iriam facilitar, e dão os exemplos da construção civil, por exemplo, não é? Quando há uma dinâmica da indústria da construção civil, há uma dinâmica de crescimento económico, que é sempre favorável, não é? E por isso vem o encontro daquilo que já dissemos ao longo do programa, de que esta pauta aduaneira não está a motivar investidor nenhum, não é uma situação que venha a redundar a curto prazo na melhoria que possa vir a acontecer nos investidores estrangeiros, no IDE, no investimento direto estrangeiro, como um facto a crescer e que pode animar, digamos assim, a investir no país. Por isso, é mais uma consultora que vem ao encontro das críticas que têm sido feitas no que diz respeito e a justificar que não há o aumento de confiança do investidor, até por estas situações que apontam. De excessiva burocracia, indicam até a corrupção endémica, a falta de mão de obra qualificada, coisas que nós sabemos, mas que eles não vêm a melhorar. E esse aqui é o grande problema de João Lourenço. É que, ao fim de mais de um ano de esforço, ele encontra-se numa posição de frustração. E sem saber o que fazer. Bem, o que é que nós podemos dizer é ir para a sociedade civil, é ir à procura fora dos comitês de especialidade do encalar, gente com capacidade, com qualificação, que não tem apetência pela corrupção e que são patriotas e que estão preparadas para efetivamente dar a volta a este regime. Mas dá-me ideia que com a teimosia, como já se foi referido no programa de João Lourenço, talvez só no final das eleições, mais perto das eleições gerais, é que ele começa a pensar seriamente que se vai conseguir fazer mais um mandato ou vai continuar num empelar dividido à procura de outro candidato que o substitua, o que seria uma situação muito curiosa em Angola que isso acontecesse. Por isso, infelizmente, resta às famílias angolanas, aos angolanos, esperar por melhores dias, porque de facto, em final de janeiro de 2020, no princípio do ano, já estamos a ver a desgraça que vai ser o ano de 2020, em que, para além da recessão, não vemos perspectivas de evolução favorável económica, nem pelos aqueles que se dizem patriotas, analistas, economistas, nem por aqueles que lá fora, internacionalmente, começam a olhar Angola com sérias dificuldades de cumprir o que deve. Isso é uma situação muito má, mesmo tendo o FMI, como temos, a controlar as nossas contas no país.
Carlos, até a próxima semana.
Até a próxima semana, os nossos ouvintes, desejando final de semana, um bom final de semana, um grande abraço, já estaremos no próximo programa e na próxima semana.
Um abração, bom fim de semana.
Me atiraram para as tendas, onde o frio queima como o sol, sem luz, sem pequeno, e é tão longe o rio. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? Sempre que olho pra frente, logo me desfaço. Zumbava vendendo pra garantir aquele refúgio. Fui rasteirado, cangado, meu mambo, passaram de arrastão. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? O que é que eu faço, meu irmão? Fui bulir pro estádio com aquele salário coxito. Pra sobreviver, pisava arroz com peixe frito. Trabalhei, trabalhei, minha gente, comer. Salário sem atraso, mesmo assim aguentei. Vejam só, minha gente, meus salários nem só não provei. Não foi essa, meu irmão, a liberdade que eu sonhei. Não foi essa, meu irmão, a liberdade que eu sonhei. Tanta dor e desespero, independente, porque vieste afinal. Trabalho, pra que te quero? Me transformar num pobre marginal. Peguei na minha mutimba, fui fazer um bis arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quero ser. Ai, 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 eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Porque vieste afinal. Trabalho, pra que te quero? Me transformaste num pobre marginal. Peguei na minha mutima, fui fazer um bisno arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quero ser. Ai, 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 eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Até mostra seus mamos pra gente. Altos cubículos, altas mãos. Altos grupos com proteção. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está valendo. Ser político agora é que está valendo. Eu quero ser político. político agora é que está bandido. Ser político agora é que está bandido. Ser político.